Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 1. A partir do versículo 1, Renata.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar.
Amém. Para um pouquinho. Pode parar um pouco aí, depois nós continuamos. Bom, aqui fala duas vezes, aqui, essas coisas foram nos feitas, versículo 6, estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Mais embaixo, versículo 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Você vê, para eles, né, Paulo, naqueles dias já estavam os discípulos, o evangelho de Jesus já foi pregado, assim como se o fim estava chegando. Amém? O evangelho foi pregado E como se o fim estivesse chegando. Você imagina hoje, né? Se naqueles dias o fim estava chegando, imagina os dias de hoje. Mas o que está falando aqui? É o que nós queremos. Quais são as figuras? Ele fala, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Essas coisas foram-nos feitas em figura. Quais são essas figuras? Aí ele fala assim, não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais, esses pais, que pais são esses? Os nossos pais. Que pais são esses, Luiz? Os pais deles, né? De Paulo. Não é isso? Nós podemos também chamar de pai. Mas, na verdade, os nossos pais são os apóstolos. São os discípulos de Jesus. Bom, então, vem aqui. Imagina aqui o Egito. Imagina aqui. Espera para nós, esse aqui não está prestando. Os meninos vêm e mexem aqui. Vamos ver esse aqui. Também não. Então, imagina aqui, o Egito, né, vamos ver aqui, que se fosse assim o Egito aqui. Aí teve o mar, vamos botar aqui o mar como sendo isso aqui. E aqui o deserto. E aqui, a terra, como se fosse a terra prometida. A vontade de Deus, o povo dele estava aqui no Egito. Aqui estava o povo de Deus estava aqui. Povo de Deus. E o mar, o deserto e a terra prometida. Então o povo pediu a Deus que tirasse eles daqui, do Egito. Por quê? Por que o povo pediu? O povo ficou aqui, morou aqui, viveu aqui 400 anos. Por que o povo pediu para tirar? Fábio. O que o povo pediu para tirar isso daqui? Hã? Não estava aguentando mais o sofrimento. Por causa do sofrimento, por causa dos problemas, por causa do sofrimento, a dificuldade, então, pediu para tirar. O que Deus fez? Abriu o mar, passou o povo, fechou o mar, com os inimigos dentro, matou os inimigos. Aí o povo de Deus do lado de cá. Aí está o povo de Deus do lado de cá. Aqui estava o povo de Deus. O que aconteceu? O povo de Deus passou o mar, acabou, fechou o inimigo, acabou aqui, e o povo continuou caminhando. Durante essa trajetória, a intenção de Deus era levar o povo para essa terra aqui. E o povo, a esperança do povo era essa terra aqui também. Mas o que que aconteceu aqui? Durante essa travessia deserto. O que que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceram... Hã? Né? O povo, durante essa travessia, eles enfrentaram muitos problemas, não foi? Por exemplo, calor demais, muito calor. Muito calor. Aí Deus colocou uma nuvem para proteger do sol. À noite tinha muito frio. E o povo, à noite, aí vem uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo que ia na frente para proteger. Teve problema de água. A água. Foi resolvido o problema de água. Depois deu um desejo. Deu um desejo forte no povo. Comer carne. Né? Porque o povo não podia tirar comida de onde? Plantação de onde? Não tinha plantação. Então caía maná. O povo era alimentado com maná. O maná que caía do céu. Caía o maná do céu. E o povo comia. Mas o povo enjoou daquele maná. E veio então aquele desejo forte que a mulher sente quando está grávida. Não. O pessoal fala que não é verdade, que é mentira, né? Mas lá foi verdade, o povo teve uma vontade de comer carne, coisa de louco, sabe? E aí eles começaram a pedir carne, porque queria carne, quanto mais eles pensavam, aí o que que aconteceu? Veio carne. O que mais? Tinha problema de como é que nós vamos fazer? E a roupa? Carregar a mala de roupa? Carregar a mala de roupa? Não. Então, fica com a roupa do corpo, porque a roupa não precisava de lavar a roupa, não precisava. Você imagina, a situação deles não foi fácil. Você pensar, entendeu? Deus tinha que fazer um milagre mesmo, realmente, para aquele povo Pois é, porque não tinha banho. Imagina, né, uma pessoa ficar sem tomar banho. Né? Não é fácil, não. Aí, eu acho que não sei como é que eles faziam lá para tomar banho. Mas roupa não envelhecia no corpo, sapato não acabava. Alguma coisa. Foram muitos os milagres que aconteceram durante essa travessia. Mas aí, isso aqui foi feito como figura. Para nós. A nossa situação. Quando você converte, você saiu daqui. Quando a pessoa converte, ela mora aqui. Ela está aqui. Ela está no mundo. O Egito é o mundo. Quando nós nos convertemos, nós estamos aqui. Deus passa você para cá. A conversão sua, quando a pessoa converte, ela fica tão feliz, tão satisfeita, que ela encanta com todo mundo. Então, a igreja é uma bênção, né? A igreja é, nossa, maravilhosa. A Jéssica que o diga, né, Jéssica? A igreja é uma bênção, a igreja tal, etc. O povo é bom demais. E é, o aniversário do Joãozinho, né, o pessoal ficou muito satisfeito. A igreja não tem defeito, a igreja é boa demais. Amém? Então aí, isso simboliza o quê? É, o mar abriu. O mar abriu para a Jéssica, para o João, para o Luiz Mar. O mar abriu. A gente passou o mar. Né? Daqui uns dias, ela começa a reclamar. Daqui uns dias, eles vão começar a reclamar. É o que acontece com o Luiz. Né, Luiz? O Luiz vive reclamando, murmurando, reclamando, não aguento mais, não dou conta, e tal, e etc. Não estou entendendo mais nada. Eu não estou entendendo, eu não sei o que tal, etc. Ou então Deus aí começa a perguntar, ou então, né? Ou então não entendi nada, né? Porque não sei o quê, porque não sei o quê, aí vem as... Aí começa, aí reclama demais, porque né, desse dia não dou conta, tal, etc. Tal, calor demais, não? Como é que busca Deus desse jeito? Tem que botar ar, tem que não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí Deus vem e põe para você buscar Deus, porque como é que busca? A gente buscava Deus lá, na Dona Jacinta, tinha ar-condicionado, na Dona Zefa, tinha ar-condicionado, tinha lá, Dona Zefa? Não tinha. Mas aqui, quem que busca Deus sem ar-condicionado? Não é não, Luiz? Quem que dorme aí em cima sem... Quase assim? Ninguém aguenta. Aí o que que Deus fez? Botou uma nuvem em cima. O pessoal caminhar. Aí começou a caminhar, aí reclamou, nossa, desliga esse ar. Ah, tem que desligar esse ar, ué, porque ele está dando bronquite na gente e tal, que não sei o quê. E uns reclamam que o ar está forte demais, tem que falar com o Bibi, porque tem que regular esse ar, chama o Elias, porque o ar está gelado demais e tal. Aí Deus aquece. Né? Deus dá um jeito de aquecer para não ficar, para ver se o povo busca Deus. Não é isso? Se tiver enfermidade, uai, né? Como é que tira a gente daqui e para quê? Para a gente morrer aqui no deserto? Tá, né? E a enfermidade, e os problemas, e a luta, a dor de cabeça, e mais isso, e mais aquilo, né? Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Então essas coisas, gente, que acontecem, ou não é? Então, realmente, nós começamos aqui, abre o mar. A gente passa aqui, quando passa aqui, o povo não podia ficar parado aqui, ó. O povo não podia ficar parado e olhando para o mar que fechou, que destruiu os inimigos. Isso aqui ficou para trás. Porque o alvo é a terra que Deus prometeu. O alvo... Não é a cooperativa, o alvo não é a festa, o alvo não é o casamento que foi bonito, que foi bom. Passou, as coisas vão passando, as coisas vão passando. E nós não podemos ficar parados aqui olhando o mar. Beleza, que o mar abriu, agora o inimigo está do outro lado, nós estamos aqui distantes. Não, porque agora é que você vai começar Agora que você vai começar a caminhar. Aí é que você vai começar. É aqui que nós vamos aprender. Aprender a passar o calor e não reclamar. Aprender a sofrer o frio e não murmurar. Saber que Deus provê. Deus abençoa. Espera em Deus, confia em Deus. Coisa que nós vamos aprender aonde? Aqui dentro do mar? Não. Lá? Não. Nós vamos aprender aqui, ó. Aqui que nós vamos aprender a esperar, né? Aí o jovem não espera. Aí sai metendo os pés pela mão. Né? Aí os velhos também não entendem. E começam aquela coisa, murmurar demais, reclamar demais. E a gente acaba se perdendo aqui. Aí vem uma série de problemas. Engraçado, né? Não era para acontecer isso. A pessoa pensa assim, mas eu me converti. Eu me converti. Por que depois da minha conversão, eu saí do Egito, Deus abriu o mar, foi tão gostoso, aquele ventinho de mar. E eu, nossa, vendo aquele milagre. Eu me converti, estava bom demais. Por que tanto problema? Por que tanta luta? Por que tanta tribulação? Não é isso? Deu para entender? E a gente não entende, a gente concorda que a gente não entende. Mas lá, nós acabamos de ler, lá, Paulo falando, tudo o que aconteceu com eles, se aconteceu, é uma figura do que acontece hoje. Hoje acontece a mesma coisa. Hoje acontece exatamente isso. Onde é que nós nos perdemos? Onde é que nós desistimos de Deus? Onde é que nós murmuramos, reclamamos e acabamos não entendendo? É nessa travessia. É antes de chegar na terra que Deus prometeu. E o pior de tudo é que essa terra, de acordo com as escrituras, não chega. Não chega. Parece que você vai caminhando aqui, a terra vai junto. Você vai caminhando, a terra vai distanciando. Você vai, né, com quem? De amanhã eu chego, amanhã eu chego, eu já estou vendo, eu já estou, e não chega. A terra não chega. Amém? É exatamente isso que acontece. Então vocês viram aqui. Mas aí, se Deus mostrasse toda essa dificuldade, talvez o povo não saísse do Egito. Se o povo começasse a ver o quanto seria difícil, se você fosse mostrar toda a dificuldade, as pessoas não sairiam do Egito. Não sairiam do mundo. Se você falar, não, aqui é o seguinte, aqui você não vai. Aqui é um casamento só. Aqui não pode prostituir. Né? As coisas boas da vida, né? As coisas boas da vida aqui não pode. As coisas boas dessa vida que nós julgamos como sendo boa, né? Porque a carne, tudo que a carne quer, tinha aqui no Egito. tudo que a carne queria tinha aqui no Egito. Agora, quando o faraó começou a atrapalhar, né, prejudicar a vida da pessoa na carne, aqui, foi que veio a reclamação, porque o povo estava satisfeito, porque tudo que a carne queria estava aqui. O povo estava satisfeito porque tudo que a carne queria estava aqui. O que que eles queriam de Deus? O que que eles buscaram a Deus? Que Deus devolvesse, que Deus ajeitasse. Então, por que que vocês acham que eles ficaram aqui 400 anos? Porque tudo que a carne queria estava aqui. Quando começou a complicar, começou a dificultar, eles pediram ajuda para Deus. Qual ajuda que eles queriam? Que Deus... Por que que você converte? Aonde? Na carne. Por que que você converte? Você converte, primeiro, porque começou a ficar difícil. Começou a ficar difícil. Você... desempregado, aí você começa. Você não consegue arrumar um noivado, uma mulher para casar, não consegue arrumar um homem para casar, não está fácil. Aí você faz o quê? Começa a buscar Deus. O que está acontecendo? Está faltando alguma coisa na sua carne. Uma enfermidade que não quer sarar. Você começa a buscar Deus porque está faltando alguma coisa na sua carne. Amém? Então tudo o que nos leva, o que nos leva até passar pelo mar, o que nos levou a Deus, foi alguma coisa que estava prejudicando a nossa carne. Amém? O que nos levou a Deus foi alguma coisa que estava prejudicando a nossa carne. Ou não? Era isso. E aquilo resolveu. Então, passou pelo mar, saiu do outro lado, resolveu. E você ficou muito animado. Aí começa, né? Você não queria Deus? Você não queria Deus? E Deus não avisou para nós antes? Deus não abriu os nossos olhos antes, né? Que teria uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, pega a sua cruz, quem não deixa pai e mãe não é digno de mim, pá, 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 e vai falando. Deus abriu os nossos olhos. Se mesmo você quer. Por que que a gente quer? Porque na verdade a gente está ouvindo e não está entendendo. Está ouvindo, está indo por aqui, daqui. Eu quero é ficar livre daquele problema que eu estou tendo. Mas daqui um pouquinho você fica sadio, resolve aquela situação e você esquece. Esquece a lá dos problemas do Egito e começa a reclamar dos problemas que estão acontecendo hoje. Amém, gente? Vocês concordam? Aí, mas aí vem a palavra. Aí vem a palavra. A palavra, esse dia conversando com a irmã, muita gente pensa assim, na reunião é só pauleira, só chamando a atenção da gente. A gente vai na reunião, é só para ouvir. Hã? É só chamar a atenção de nós, é só chamar a nossa atenção, ou não é? Hoje aqui, hoje, o que é que Deus está fazendo conosco? E amanhã? Mas é para chamar a nossa atenção mesmo. Amém? Ele iria dizer para nós o quê? Ele ia dizer para nós o quê? Que a promessa de Deus não é a vida eterna, a promessa de Deus não é a terra prometida? O povo poderia ficar parado aqui olhando para o mar? O povo poderia ficar aqui debaixo da nuvem? Ah, a nuvem chegou aqui, ó, tapou o sol, vamos fazer, vamos ficar aqui. É como os discípulos, Pedro falou para Jesus, vamos armar a barraca e vamos ficar por aqui mesmo. Bom demais. Ficaria ali por causa dessas bênçãos? Não. Ponha na sua cabeça o seu destino, ponha na sua cabeça o lugar onde você vai, para onde você vai. A terra que Deus prometeu, na verdade, para onde nós estamos indo, é para o céu. Agora vamos ler outras coisas aqui. Ele fala assim, no capítulo 10 ainda. Todos comeram, versículo 3. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quer dizer, todo mundo passou pelo mar. Batizado. Todos foram incluídos. Vamos dizer que isso aqui chama Moisés. Batizar significa incluir. Todos foram batizados. Estava aqui, foram batizados, passou pelo mar. É com o mar aí, como se fosse o batismo de Moisés. Quem quer, quem quiser, siga-me. Moisés veio na frente, quem quis, acompanhou Moisés. Todos passaram pelo mar, todos tiveram o mesmo tratamento. Todos comeram de uma mesma comida. Né? Manjar, esse manjar, todos comeram de um mesmo manjar. Manjar é comida, comida, manjar é comida. Beberam todos de uma mesma bebida. Tiveram todos... Ninguém poderia reclamar porque todos tiveram o mesmo tratamento. A nuvem cobriu todo mundo, né? E não é diferente hoje. O Espírito Santo está derramado sobre todos nós. A palavra que é pregada é para todos nós. As escrituras sagradas que existem, ela está ao alcance de todos nós. Tudo isto nos sobreveio para que a gente possa chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Amém? Versículo 14 agora, Renata.
Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo.
O que significa isso? Estamos assim. Olha, eles lá foram batizados em Moisés. Nós fomos batizados em Cristo. Então, o cálice de bênção que abençoamos, quando a gente... Porque o cálice de bênção, a ceia... A mesa, quando ela é preparada, e quando chama todo mundo para participar, todos não bebem do mesmo cálice, todos não comem do mesmo pão. Isso significa o seguinte, isso aqui, ó. Todos são participantes da mesma coisa. Se eu falar que o diabo anda ao meu redor e o seu, né? Eu sou perseguido, e você? É, ué, todos nós participamos da mesma coisa. É como se nós estivéssemos aqui. Eles foram batizados, nós somos batizados em Cristo. Isso é uma figura. Então, quando eu como pão, é a comunhão. Isso significa que eu estou participando da mesma coisa que todos os meus irmãos. Os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro passam pelas mesmas dificuldades. Perseguição, né, injustiça. Então eu não tenho o direito de reclamar, eu não tenho o direito de murmurar. Por que que eu não tenho isso? Então,
o deserto é o mesmo para todo mundo.
O deserto é o mesmo para todo mundo. O que mais?
O cálice é o mesmo para todo mundo.
Pois é, se tiver fazendo calor,
é todo mundo que está sentindo o mesmo
calor. Se tiver perseguição,
todo mundo está sentindo.
Os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro padecem as mesmas coisas, né? Todos que quiserem viver piedosamente serão padecerão de perseguições, etc. Tal. Todos nós temos o mesmo problema. O que mais? Fala mais, problema? Ou não tem?
Não, todos passam pelas mesmas aflições, porque é o mesmo batismo que incluiu o povo. No deserto é o mesmo batismo que nos inclui no caminho.
Eu aceitei de coração participar com os meus irmãos disso. Eu não posso murmurar e reclamar, porque, como eu falei, a Jéssica, mas o Luismar, desculpa estar usando a figura dos dois, mas isso é uma figura para nós aprender, né? Funciona também como uma figura. Eu tenho certeza que daqui uns tempos eles vão começar a ver, a perceber que no nosso meio tem muito problema. Problemas que eles não veem isso agora. Eu até não podia falar, porque senão eles desistem. Eles podem até desistir. Então, última fórmula, Ismael. Então, não tem problema não, viu? Você não vai ter nenhuma decepção, você não vai ter... Tá? Então, onde é que existem os problemas que nos provam? Onde é que existem os problemas que o povo de Deus foi provado aqui, o povo de Deus foi experimentado aqui? Aonde é que as coisas vão acontecer? Amém? Não é o mundo, não. Não é o Egito que nos prova, não. Não é o Egito que nos causa problema. O que causa problema para você não é mais o Egito, não é mais o mundo. A gente põe culpa no mundo. Porque o mundo. O mundo está uma desgraça. O mundo é mal. Eu não sei o quê. Você não viu o que está acontecendo no mundo? Não, não interessa, gente. O mundo não é mais problema para nós. Nós não somos do mundo. O problema nosso está aqui, ó. Amém? O problema nosso está aqui. Vocês concordam? O problema nosso está ali. É que nós, vamos dizer assim, sentimos falta, nós queremos uma coisa que não pode ter aqui. Nós queremos uma coisa que não pode ter aqui. Às vezes nós queremos implantar o Egito dentro do nosso meio. colocar as coisas, quer dizer, fazer um encontro de jovens com boate, luz vermelha e tal, luz roxa, né? Querendo fazer uma festa assim para os jovens, por quê? Porque os jovens é jovem. E todo jovem que é jovem, é jovem. Né? O que mais que a gente quer? A gente quer fazer uma festa, e quer botar as coisas na festa, como se fosse lá, então você vai, aí você põe bebida alcoólica, você quer agradar o mundo, você quer ser igual ao mundo, nós não podemos ferir o mundo, nós não podemos magoar o mundo, porque etc tal, e a gente acaba, né, ferindo a Deus, acaba magoando a Deus, para não magoar o mundo. Vocês concordam que é desse jeito? É desse jeito. Versículo 21.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
Repete.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
Pois é, aí a gente vem e fala, mas Deus não quer tirar isso de mim, Deus quer que eu continue sendo feliz, Deus quer... Aí a gente fica participando da mesa dos demônios, e como se estivesse na mesa do Senhor, né? Nós não podemos beber de um cálice e de outro ao mesmo tempo. Então, como eu não quero padecer, como eu não quero sofrer, porque eu acho que eu estou sofrendo, eu penso que eu estou sofrendo, eu imagino que eu estou sofrendo, está fazendo falta para mim uma coisa, eu começo a reclamar, aí eu procuro a mesa e vai, e com isso começa então a queda. Começa então a queda. Muitos caem. Aonde? Lá. Muitos se perdem. Muitos são dizimados, impedidos de chegar no céu. Muitos são impedidos de chegar no céu. Muitos são impedidos de chegar no céu. É triste falar isso. Muitos prostituíram lá. Muitos murmuraram, reclamaram lá. Não, foi tudo aqui, gente. Foi tudo aqui, ó. Tudo aqui. Onde as pessoas foram impedidas. E não é a mesma coisa hoje, não é a figura de hoje que acontece. Então, quando a gente passa ali pelo mar, ou seja, quando nós somos batizados, nas águas, né? Quando você passa ali pelo mar, o batismo simboliza essa lavagem, essa passagem pelo mar. Aí quando você entra no deserto, o que, que é o deserto? É a nossa vida nesse mundo, a nossa vida na carne. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos aí caminhando. Eu pergunto, falta alguma coisa para nós? Não, Deus provê tudo, tudo, Deus provê. O povo de Deus o povo de Deus não era um povo abençoado aqui? O que eles pediam para Deus, Deus não fazia aqui? A mesma coisa é hoje, gente. A mesma coisa. Tudo que nós pedimos para agora, nós queremos às vezes pedir para Deus uma coisa. Aí foi o que o povo fez lá. Foi o que o povo fez lá. Enquanto Moisés subiu no monte, eles fizeram um bezerro de ouro e parou ali para poder contemplar uma coisa. Quer dizer, tudo o que eles pediam para Deus, Deus fazia. Mas não ficaram satisfeitos, não ficaram conformados. Né? Então, a razão, muitas vezes, da queda do nosso semblante, muitas vezes, a razão da queda do nosso semblante não justifica. Não justifica. Entristece Deus. Muitas vezes nós entristecemos Deus. Entristecemos Deus. E a gente quer obrigar Deus a fazer uma coisa para nós que não pode ser feita. Né? Na verdade, Deus nos corrige, mas não para nos matar. Deus nos corrige para você aprender. Ele não prova você além daquilo que você pode suportar. Agora, é importante obedecer. É importante aprender, obedecer, para não sofrer mais, para não ter mais problemas do que o normal. Amém? Versículo 22.
Ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele?
E será que nós irritamos, nós conseguimos irritar Deus? Ou irritaremos, será que a gente irrita Deus? Irrita? Que jeito? É, Luiz? Que jeito que a gente irrita Deus? Hã? É, 23.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Quando que você acha que eu irrito a Deus? Não é quando eu sei que uma coisa é ilícita, eu sei que aquilo é ilícito. Todas as coisas. O povo podia pedir a nuvem? É lícito? Pode responder, sem medo de errar. O povo podia pedir a nuvem? É lícito? Pronto. O povo podia pedir a coluna de fogo? É lícito? Então, tudo que for lícito, direito, amável, etc., eu posso pedir para Deus. Não é irritar Deus. Mas você concorda que certas coisas que o povo pediu aqui irritou Deus? Você concorda que certas coisas que o povo quis fazer aqui irritou Deus? Amém, gente? Então, essa, vamos dizer assim, tem sido a nossa preocupação nesses dias. Assim, Deus já fez muito por nós. É a nossa passagem pela terra. A terra corresponde ao deserto. E Deus espera, eu creio, que nós correspondamos. Né, que a gente procura, pelo menos agora sim. Meu Deus, eu não quero magoar a Deus. Deus. Eu não quero entristecer, Deus. Eu não quero, né? Eu vou procurar, Senhor. Eu quero fazer da melhor forma possível. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, né, que as coisas que eu faço, a roupa que eu visto, né, o perfume que eu uso, meu Deus, que nada irrite o Senhor. Que a igreja, que nós possamos realmente ser mais agradáveis a Deus. Vocês concordam? É assim, é assim. É um assim, de tal maneira que Deus sinta prazer. Tal maneira que Deus sinta, né? Está ali um povo que tem vontade, que tem desejo em me agradar. Pode acontecer isso? Pode. Hã? É, mano. Um povo que, amém, seja feita a vontade de Deus, etc. E nós queremos, de tal forma, como Paulo fala, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Vamos tirar da nossa vida. Hã? É, mano. Vamos fazer isso, né? Às vezes é uma coisa à toa, né? Às vezes é uma coisa bem, bem simples, mas aquilo não convém, né? Por exemplo, é uma coisa muito à toa, prostrar diante de uma imagem, mas aquilo ofende a Deus. Quando você dobra o joelho diante de uma imagem, você ofende a Deus. Quando você pede ajuda, ofendeu demais a Deus, quando o rei foi atrás de um profeta que não era de Israel, não era. E Deus, aquilo ofendeu a Deus. Ele falou, não tem por acaso profeta em Israel? Não tem um homem de Deus em Israel? Ofendeu a Deus quando uma pessoa na igreja de Corinto precisava ser corrigida, uma pessoa precisava ser corrigida, ela foi levada à presença de estranhos. E Deus falou, não tem um ancião no meio de vocês que possa corrigir essa pessoa? A pessoa foi levada no meio de estranhos. Isto irritou a Deus, irritou a Deus. Quando começou a haver intriga entre os irmãos, demanda entre os irmãos, irmãos entrando na justiça contra irmãos, isso irritou a Deus. Não era para acontecer isso mais no meio do povo de Deus. Então tem coisas que não pode acontecer. Você já pensou quando o Luiz Mar, mas a Jéssica começar a tomar conhecimento de coisas que eles vão escandalizar. Eles vão escandalizar. Né? Quando você fala, nossa, mas não é possível. Amém? O que que Deus falou conosco? O que que vocês acham que Deus falou conosco? Jesus, nos dias da sua carne, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O deserto simboliza os seus dias na carne. E durante os dias na carne, vamos aprender o que tem que aprender. Amém? Eu achei interessante quando ele fala aqui, quer ver? Olha aqui. Capítulo 9, versículo partir do versículo 15. Continua, lê.
Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada.
Será que é só para ele isso? Nós vamos fazer as coisas com má vontade? Quer dizer, nós vamos fazer de má vontade? Não, hoje eu não vou na reunião, não. Hoje eu estou de saco cheio. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer aquilo. Hoje eu estou com preguiça. Né? Hoje eu vou... Ah, é, meu Deus, as coisas não podem ser feitas para Deus com má vontade, gente. As coisas não podem ser feitas para Deus pelas metades. Deus quer as primícias. Mas tudo isso não é uma questão de exigência de Deus, não. É para te salvar. É para te salvar. Porque senão você relaxa. Você, quando você acostuma fazer as coisas mal feitas, você acostuma a oferecer para achar que Deus é um igual a nós, é uma. Achar que Deus não tem direito. Você costuma se igualar a Deus. Não, Deus, gente. Deus é Deus, Criador do céu e da terra. Toda honra, toda glória pertence a Deus. Aí nós vamos oferecer para Deus coisas pela metade. Amém? Ou faz bem feito ou não faz. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, versículo 18.
Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele.
Então, olha que coisa tremenda. Olha, você vê o esforço desse apóstolo. É, me fiz de besta para ganhar os bestas, né? Eu me fiz de bobo, eu me fiz disso, eu me fiz daquilo, eu me fiz de tudo, né? Tudo por causa do Evangelho, tudo porque eu sei a importância, porque se eu precisar de me curvar, de descer lá para salvar uma pessoa, eu preciso fazer isso. Porque eu sei que o Evangelho propõe é a salvação das pessoas. A gente vinha até comentando o esforço que muitos dos irmãos têm feito, né, muitas pessoas têm feito, de ir, de visitar, de ir atrás, de ajudar. Porque a obrigação não era de Paulo só. Não foi de Paulo. Então nós, mas aqui, em outro lugar fala, nós não vamos falar porque o tempo que já passou, a questão de não deixar que ninguém se escandalize. Se tiver que alguém se escandalizar, que escandalize sem justa causa. Mas que nós, toda a igreja, continue sendo, porque a nossa igreja realmente ela é muito boa. Eu acho. Mas aí, cada vez Deus fala, que é para a gente ficar melhor. Ou não? É isso. A igreja é muito boa. Mas você concorda que se parar, o que, que vai acontecer? Folga, arruma um bezerro, começa. Amém, gente? Então, não pode, por isso é que não pôde parar. Não pôde parar. Eu botei a nuvem, não foi para vocês pararem, não. Eu fiz isso, não foi para vocês pararem. Eu dei para vocês todo o conforto aqui na cooperativa, não foi para vocês pararem. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Eu dei todo o conforto, não foi para vocês pararem. Foi para vocês continuarem. Amém? Vocês são ótimos, mas eu quero vocês melhor ainda. Amém? Então pense. Dá um voto de confiança para Deus a mais. Porque, na verdade, quem precisava de Deus era aquele povo que precisava, que estava ali no deserto, precisava de Deus. Então, quem precisa realmente somos nós. E aqui, algum dia Deus virou a cara quando você pediu alguma coisa? Deus deixou de te ouvir? Não, né, Rodá? Deus é muito fiel. E nós vamos corresponder, vamos ou não vamos? Amém. Então é isso aí. Pronto. Deus falou com a igreja. Falou o quê? O que, que Deus falou? Acho que foi só com o Luiz que Deus falou. Foi pouquinha coisa, mas falou, né?
Falou.
É.
Eu creio que Deus animou a gente, né?
É.
Igual o senhor falou, Deus não falou para nos criticar, falou para melhorar aquilo que já está indo bem.
É.
Melhorar, igual quando a pessoa usa muito a máquina, ele vai lá e aperta, ajusta, passa um olhinho para ela continuar em funcionamento. Eu acredito que para fazer a gente lembrar da nossa saída do Egito, da nossa inclusão aqui.
Incentivar,
né?
Você, porque é normal pensar assim, nossa, mas eu já fiz muito, eu orei muito, aí começa. Vamos lá. Pega o microfone. Usa o microfone.
Amém. E assim, me chamou muita atenção essa questão, que tem coisas que nós fazemos que irritam a Deus.
Irritam.
Porque já não são mais coisas de quem está no caminho.
É.
Nós não estamos mais no mundo, no Egito, servindo ao faraó.
Quando chegou naquele momento lá, que eles juntaram lá as joias de todo mundo e fizeram um bezerro de ouro. Aquilo ali deve ter irritado demais, Deus. Né?
É. E da mesma forma tem coisa que já não justifica mais.
Amém.
Para a igreja.
Amém.
Amém.
Amém. Vai pro Erickson. Dá uma. Erickson.
Então, amém. Ficou bem explicado, e eu acho que é muito bom a gente entender isso, que hoje, né, como foi no deserto lá, Deus tem dado todas as condições para nós, para buscar a Deus. Né, e eu acho que é melhor a gente observar isso, a gente, né, porque, igual o senhor falou ali dando o exemplo do Luiz Marmar e da Jéssica, né? Ele hoje faz tudo pra gente. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a escandalizar, começa a querer outras coisas, né? E ofender a Deus. Né? Então, eu acho assim, que ter hoje, né, tá nesse deserto hoje, é um privilégio. Você carregar seu corpo. Foi isso que a gente escolheu. Lá no Egito, o povo escolheu sair do Egito. Né? Ele escolheu ir até a terra que Deus prometeu. E por que que hoje nós vamos, né, ofender a Deus? Por que que hoje nós vamos começar a fazer coisas inconvenientes? Então está na hora da gente começar a observar, né? O que que agrada a Deus, o que que desagrada a Deus, porque as condições Ele tem dado. Nós vamos justificar o quê? Hoje.
É.
Então eu achei muito interessante isso aí que o senhor falou. Amém.
Tá bem. Cada um julgue a si mesmo se está correspondendo. Cada um julga a si mesmo, está correspondendo. O seu esforço, o esforço que você está fazendo. Porque o reino de Deus, a terra, é alcançada com esforço, né? Agora, quando você estava falando, eu lembrei de uma coisa interessante. Quem tem chance de chegar aqui? Só? Quem passou pelo mar? Só quem passou pelo mar. E entrou no caminho. Eu não vejo nenhuma chance. Essa pessoa... Né? Entendeu? Não tem como a pessoa... Você passou... Você passou pela cruz, você carregou a cruz, você andou com Deus, você andou com Deus a sua vida. Né? Porque aquele povo andou com Deus. A pedra que era Cristo, vamos lá, aquele povo, você pode, quando você estava falando aí, eu estava lembrando aqui. Não tem nenhuma chance aquele povo pular de lá para cá. Amém? Então, podemos sentir orgulhosos de passar o que nós passamos. Eu creio assim. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus. E amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Senhor, sempre o Senhor está nos ensinando, sempre o Senhor está abrindo os nossos olhos, nos corrigindo, chamando a nossa atenção, porque realmente essa passagem nossa pela terra ela é difícil de compreender, difícil de entender. Eu vejo, Pai, que dificilmente a gente não reclama, dificilmente a gente não murmura, dificilmente nós compreendemos. A prova é de que foram muitos que caíram pelo deserto. E eu tenho certeza que se eles tivessem entendido um pouco mais, né, poderiam ser melhor sucedidos. Quem sabe se o que o Senhor quer é nos ensinar isso. Que a nossa vida aqui na terra, ela é assim. Lutas e tribulações nós temos que passar. Que é o trabalho, o tempo, o calor, o frio, as injustiças, o reino, o Egito que nos atrai, que nos faz lembrar. A dificuldade que nós temos, Pai, de confiar nessa terra que ninguém viu. Nessa terra que ninguém viu. Essa fé preciosa, mas que não é para todos. E o Senhor nos abençoe com a paz do Senhor. Que o Senhor Deus nos leve a olhar para o céu, pedir ajuda, meditar na palavra, invocar o Senhor e esperar, confiar, saber que tudo com certeza é para nos ajudar. Todas as bênçãos são para nos ajudar. Tudo com certeza há de concorrer para o bem daquele que ama Deus. Ensina-nos, querer bem o Senhor, e não te irritar, querer bem o Senhor, e não te magoar, querer bem o Senhor, e sentir tristeza, ao percebermos que alguma coisa tem magoado o Senhor. É isso a nossa preocupação, Jesus. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos mais viver assim, magoando a Deus, entristecendo a Deus. Ajuda-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Hey, Pois Abraão, estenda as suas mãos e eu de graça as encherei. E eu de graça as encherei. Te abençoarei, do céu te ouvirei. E a tua casa eu salvarei. E a tua casa eu salvarei. Eu olharei o teu deitar, serei contigo ao caminhar, e todo mundo chamará. Amado do Senhor, bendito. Ele serás e bem irás, abençoarei onde pisar, e todo mundo chamará. Bendito, amado do Senhor, bendito. Ele sereis e bem ireis, abençoarás onde eu pisar, e todo mundo chamará. Bendito, amado do Senhor, bendito. E vereis, abençoarás onde eu pisar, e todo mundo chamará. Bendito, amado do Senhor, bendito. Senhor, bendito.